ICMS, IPVA e outras taxas e impostos que são próprios. Então, essa é uma obrigação que o Estado não pode fugir, certo? Consequentemente, Fabiano, na análise aí de 2017, a gente teve um problema que eu já tinha dito aqui em entrevistas anteriores, que foi exatamente a queda do FPE, certo? A gente teve uma arrecadação a menor de fundo de participação dos estados, em torno de 4,35%. Isso, lógico, porque o exercício de 2016, ele foi possível ser fechado. Fechado a contento, pagando folha, pagando pessoal, porque houve o recurso de repatriação que entrou já ao fim do ano. Esse ano nós não tivemos esse aporte. Então, 4,35% é a queda registrada de FPE líquido para os cofres estaduais, e isso foi o que a gente contabilizou. Se você analisar a receita operacional toda do estado, toda a receita que pode ser partilhada, você tem uma receita de 6,7 bi para uma despesa de praticamente 6 bi, quase 7 bi. Ou seja, nós temos aí problemas na cobertura e na situação fiscal que precisam ser muito bem administrados. Caso contrário, o Estado entra e terá problemas para o cumprimento de despesas obrigatórias. E o governador tem máxima responsabilidade nisso. Folha de pessoal, nós temos alta tranquilidade para o pagamento, exatamente porque a gente faz provisionamento do 13º e faz exatamente toda a receita arrecadada, ela é praticamente direcionada primeiro folha, depois dívida, precatório, tudo que a gente tem por obrigação. Então essa é a regra. E para 2018 não vai mudar o cenário. O cenário projetado, ele não é diferente do de 2017. E distante do governo, da equipe econômica, fazer projeção a maior, considerando as obrigações de custeio que nós teremos ainda, que estão por vir. Abertura do Hospital Metropolitano em Santa Rita, que é um custeio aí que vai chegar perto dos 10 milhões de mês. O Hospital de Oncologia em Patos, o Hospital de Cacimba de Dentro, o Hospital de Picuí, as escolas técnicas, as escolas de tempo integral, que são mais 100, estão ampliando no estado e precisam de custeio, porque você não amplia o horário sem ampliar custeio, atividade e professores. Então, tudo isso está planejado, e a equipe econômica do governo, a CEPLAG, a CEFIM, a CGE, a própria administração, tem hoje muita consciência do que tem que ser feito no estado para se manter.
Tem previsão para reajuste de servidores? Ou pelo menos para algumas categorias? Professores, por exemplo, polícia militar?
Olha, se você me fizer essa pergunta baseado exatamente no que eu tenho de números aqui, eu poderia dizer que a equipe econômica não tem a condição de orientar o governador, dar a condição de reajuste algum esse ano.
Então a culpa é de vocês. Vocês que dizem para o governador.
Sempre tem que ter exatamente. O nosso papel, ele não é de exatamente promover aumento de despesa apenas por uma situação de conforto ou de conforto político. É de manter o equilíbrio do Estado. E o equilíbrio, ele só pode ser estabelecido se você tiver equilíbrio de folha e de outras despesas. A folha de pessoal, ela tem hoje um monitoramento da Lei de Responsabilidade Fiscal. E é preciso entender que essa folha, a soma dessa folha, ela contabiliza, é possível que um ente, no caso o Estado, na Paraíba, chegue a no máximo 60% de comprometimento da receita corrente líquida.
Que nenhum dos outros órgãos, por sinal, está cumprindo, né?
Exatamente.
Até o Tribunal de Contas está fora desse... ultrapassou esse limite. O Tribunal de Justiça, então, é recordista, ultrapassou por mais de 6% esse limite.
E a grande discussão é exatamente essa. Os 60% não são só do Executivo. São do Executivo, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa. Que aí é a Assembleia Legislativa mais o Tribunal de Contas.
Agora, Estado, o Executivo, ficando dentro do seu limite, né, imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e ele sofre, por exemplo, com seus créditos, empréstimos, etc., sofre o reflexo do TJ, do TCE, do Ministério Público, terem extrapolado?
Deixa eu me ajuntar à sua pergunta e incluir uma minha. Você disse que o Estado teve uma economia de um ano para o outro de 4%. Não foi isso? Não. Uma redução de gasto.
De receita.
Perdão, de receita. De 4%.
Isso.
De FPE.
Isso.
Ok. Me dê uma informação. O governo em 2018 vai continuar cortando na própria carne?
Precisa continuar, Fabiano. Ou a gente opera uma regra de controle semelhante à que foi realizada em 2017, ou o Estado ele não pode contar com as receitas que estão projetadas para o próximo ano, a gente projetando aumentos, principalmente aumento de folha. Então a regra é exatamente essa, é continuar mantendo o equilíbrio, inclusive todas as despesas correntes que são relacionadas à folha de pessoal, elas precisam estar controladas. O que a Adriana me perguntou há pouco sobre os 60% do nosso limite.
O Estado está cumprindo, está dentro de 60%.
Os 60%, eles são exatamente 49% do Executivo, 6% do Judiciário, e aí a distribuição para Ministério Público e Assembleia, 3% Assembleia e os 2% lá do Ministério Público, certo? Se qualquer desses poderes estiver fora do descumprimento do seu limite e ele tiver... esse valor ultrapassado, ele ultrapassar os 60 no global, o ente prejudicado é o Estado da Paraíba. Consequentemente, quem responde é o Poder Executivo.
Então, em 59, então, não sei quantos por cento que o Estado fechou, o Executivo fechou no final de 2017, já tem aí a repercussão dos outros poderes?
Já com a repercussão dos outros poderes.
Então, mesmo eles ultrapassando o sinal vermelho, mesmo eles extrapolando o limite da LRF, o Estado hoje ainda consegue cumprir essa imposição, né? O que determina a lei?
A responsabilidade do ente. Mas cada chefe de poder tem sua responsabilidade fiscal a cumprir. Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela é muito clara nos limites prudenciais para o cumprimento máximo de pessoal, o comprometimento máximo de pessoal. Então, cada poder responde, mas, na verdade, na obtenção de empréstimo, na relação com o governo federal, conta tudo. Então, o executivo é quem tem que fazer o ajuste sempre. Essa é a grande distorção.
Uma grande distorção justamente porque cada poder tem autonomia financeira. Exatamente. Eles que decidem que contrata, quem dispensa, os investimentos. Como é que o governador pode responder... Eu ter sanções, ele cumprindo a LRF, se o TJ não o fizer.
Esse foi exatamente o entendimento do ministro Edson Fachin, no momento em que a Secretaria do Tesouro Nacional nos notificou, punindo exatamente e deixando de analisar nossas operações de crédito, os empréstimos, exatamente porque o Ministério Público, o Tribunal de Contas...
fazer isso para mim é uma piada de muito mau gosto.
Na verdade, não é só o Tribunal, porque o índice é da Assembleia junto com o Tribunal de Contas. Estarem fora do limite impedia a análise de contas do Poder Executivo, análise dos empréstimos e, consequentemente, a paralisação desse. Isso foi o grande impasse. Nesse momento, o ministro Edson Fachin nos concedeu liminar, afastando essa possibilidade e afastando essa regra para que o Poder Executivo pudesse ter sequência nas suas operações de crédito e nos seus empréstimos, que eram direitos. Ou seja, nós temos espaço fiscal suficiente. A gente podia ir, reconhecidamente pela Secretaria do Tesouro Nacional, até o limite de mais de 500 milhões de empréstimos. A gente tinha capacidade de endividamento, nós tínhamos equilíbrio na folha, nós temos crescimento no investimento, mas nós não podíamos fazer e movimentar essa operação de crédito para aumentar o
grupo de investimento. Porque é responsável, solidário, com poderes que têm autonomia orçamentária.
E na sequência, o grande impasse dos duodécimos. Ou seja, não há como você fazer ampliação de duodécimo e de despesa nos poderes, sem você ter projeção de receita. Esse foi o grande impasse nosso no final do ano. Porque nós tivemos o cuidado, e aí é o cuidado com o
clima apazigou? Assim, já o diálogo está mais fluido?
O clima, Adriana, ele nunca foi de tensão relacionada à relação que nós temos com os poderes. Nunca foi. Mas foi de muita discussão. E de muitas posições contrárias. Certo? Por quê? Porque não há como o Poder Executivo admitir a elaboração de uma peça orçamentária que aumente despesa sem você ter a projeção de receita suficiente para aquilo. Para você ter uma ideia, a inflação do ano, a inflação desse ano de 2017, eu estou até com o material aqui do IBGE, ela fechou em 2,95% no ano. A inflação anual, o acumulado da inflação anual, fechou em 2,95%. E a receita de FPE caiu em 4,35%, certo? A receita caiu em 4,35%. As receitas operacionais, que são receitas de taxas, de obrigações e tal, caiu 2,06. E a única coisa ainda que fez nos equilibrar na receita foi exatamente a arrecadação própria de ICMS. Se não, a gente teria receita bem a menor do que teve em 17, em 16, e com um problema grave, sem a possibilidade de recuperação dessa. Porque não é uma coisa fácil para um estado como a Paraíba contar exatamente com transferências correntes do governo federal e achar que isso vai ocorrer. Quem se planejar dessa forma realmente não tem segurança alguma de receita.
Uma pergunta aqui no meu WhatsApp.
Vamos deixar para o intervalo?
Vamos lá. Bom, provavelmente ele deve ser um prestador de serviço, e me diz o seguinte, que codificados prestadores terceirizados não, da saúde e da educação ainda não receberam os salários. Quero saber se isso é real e se for, quando acontecerá a atualização desse pagamento.
Ok, pode...
Depois do intervalo? Quem manda aqui é o Gordinho.
Depois do intervalo comercial, 12h36, registrar aqui a presença do deputado Ricardo Barbosa. Trabalho com força, sempre correndo, dos mais atuantes parlamentares da Assembleia Legislativa da Paraíba.